Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Números, capítulo 13. A partir do versículo 1, inicialmente do 1 a 3, depois nós vamos ler outras porções do capítulo. O texto sagrado diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Pula comigo para o versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não. Ele dá um destaque, eu quero que você perceba aqui: tende ânimo e trazei do fruto da terra. O texto diz: eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. Subiram pelo Negueb e vieram até Hebron. Ali estava Aimã, Cesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Os filhos de Anak, aqui, os anaquins, eram gigantes, tá? Só para você saber. Verso 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Capítulo 14 se inicia aí no verso 1, acompanhe comigo, dizendo: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos a espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Verso 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Nós temos aqui uma crise gigantesca de proporção nacional instalada. Certamente a maior crise desde a saída do povo do Egito. E essa crise toda surge do relato que os espias trazem depois de 40 dias espiando a terra. Os espias foram mandados pelo Senhor. Moisés está obedecendo ao mandado do Senhor quando manda separar um príncipe de cada tribo, um dos cabeças de cada uma das tribos. Não era para ser um homem qualquer, era para ser um representante escolhido e muito bem escolhido a dedo por cada tribo enviaria um dos seus representantes. E agora esses 12 espias voltam, e quando eles falam da terra, eles dizem, a terra é boa, realmente, verdadeiramente, mana leite e mel. Por quê? Era isso que Deus vinha falando a respeito da terra. Deus dizia, eu tenho uma terra extraordinária. Deus dizia, é um lugar de muita abundância. Aliás, Moisés diz para eles, ei, lembrem de duas coisas, tenham ânimo e tragam do fruto da terra. E eles trouxeram o fruto da terra, não só porque Moisés mandou, provavelmente porque senão a coisa passaria de história de pescador. A Bíblia diz que um cacho de uva, um cacho só, precisou ser trazido por dois homens e o cacho veio amarrado e pendurado numa verga, numa vara, sobre o ombro dos dois. Você consegue imaginar o tamanho do cacho? Na minha cabeça são uvas do tamanho de uma romã. Eles voltam com aquilo e diz, a terra verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto, tipo, essa é a prova. Agora, em vez de simplesmente usar isso como algo que encorajaria o povo, eles dizem, mas tem um problema sério. A terra tem gigantes, as cidades são fortificadas. Em outras palavras, um lugar como esse, uma terra boa como essa, não estaria aí dando sopa, sendo fácil de alcançar ou de conquistar. O resumo do relato dos 10 espias é, a terra é boa, mas não é para o nosso bico. Nós não vamos ter condição de prevalecer contra o inimigo. Nós não vamos ter condições de entrar na herança daquilo que Deus prometeu. E o texto diz que eles infamaram a terra que o Senhor havia prometido. A surpresa que gera a crise é quando os espias descobrem algo que eles não sabem, contam para o povo algo que eles também não sabem. Porque quando Deus prometeu a terra a Abraão, Abraão morava na terra de Canaã. Deus não precisava explicar como era a terra. Deus diz, eu vou dar essa terra. Deus diz, percorre a terra em toda a sua extensão, porque onde pisar a planta do seu pé é sua. Então, Abraão sabia o que ele esperava. Deus renova a promessa a Isaac, a próxima geração. Isaac também morou em Canaã, ele sabe o que é a terra. Deus renova a promessa a Jacó, que Deus mudou o nome para Israel, e ele sabe exatamente o que é a terra, qual o seu fruto, quais são os inimigos. Mas quando, depois de Jacó, no tempo em que José governou no Egito, eles descem para o Egito, eles deixam de ter contato com a terra. E as próximas gerações estão ouvindo dizer, Deus um dia prometeu uma terra aos nossos pais, ele vai nos dar essa terra, mas eles deixam de ter contato com a realidade da terra. E a verdade é que existe uma surpresa que Deus não explorou. Nesse momento ele chega e diz, realmente a terra é boa, mas tem gigantes. E os gigantes foram a grande surpresa. Os gigantes foram a causa dessa crise que surgiu. Crise que teve gente lidando de uma forma, gente lidando de outra. Aliás, nós precisamos entender, querido, que mesmo quando Deus tem promessas para as nossas vidas, não é o fato de que Deus prometeu algo que determina que Ele unilateralmente vai nos conduzir a esse lugar. Nós precisamos entender que mesmo diante de promessas, nós precisamos de uma interação de fé, de uma cooperação com Deus. Paulo escreve a Timóteo e diz, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate o bom combate. Ele está dizendo, não importa se Deus falou, existe a sua parte a ser feita, existe a sua parte a ser cumprida. E segundo Reis, no capítulo 13, dos versos 14 a 19, a Bíblia fala do rei Jeoás, que foi visitar Eliseu. Eliseu já estava velho, enfermo, está para morrer, eu acredito que foi uma visita social. Estou aqui para me despedir. Naquele momento, Eliseu fala para o rei de Israel, abre a janela que dá para o Oriente. O rei abriu. A direção do Oriente era exatamente onde estava o inimigo, os sírios com quem eles estavam travando guerra e batalha. O rei abriu e diz, pega arco e flecha. O rei pegou. Ele diz, atira uma flecha. O rei Jeoás atirou. Quando atirou a flecha, Eliseu profetiza, essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. E diz, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Eu não creio que aquela flecha que foi lançada virou um míssil balístico de alta potência e destruiu o arraial do inimigo. Provavelmente a flecha não foi muito longe, muito além do quintal. Mas ele está dizendo que aquilo era um ato profético. uma encenação de fé para o reino espiritual. Está dizendo, no momento que você lança essa flecha, você não só está declarando guerra contra o inimigo que está para o Oriente, mas você está declarando que se apropria de uma palavra e uma promessa de Deus de vitória plena sobre o inimigo, de ferir o inimigo até os consumir. E o rei lançou a flecha. Agora Eliseu vira para ele e diz, atira no chão. Eu não acho que o rei imaginou que tem um sírio escondido debaixo da areia. Ele com certeza imaginou isso, é uma continuação do ato profético. A Bíblia diz que ele flecha o chão uma, duas, e na terceira ele para. Quando parou na terceira, segundo Reis, capítulo 13, verso 19, diz que Eliseu, o homem de Deus, se indignou. E a Bíblia não só diz que ele se indignou, mas diz que ele se indignou muito contra o rei. E diz, cinco ou seis vezes você tinha que ter ferido o chão. E diz, então, feririas os sírios até os consumir. E diz, agora, você só vai feri-los três vezes. No final do capítulo, quando você chega no verso 25, a Bíblia diz que ele só feriu os sírios por três vezes. Quem determinou a quantidade de vitória que ele teria? Não foi Deus, na sua vontade, não foram as promessas liberadas de Deus, nem a palavra profética. Foi a atitude dele diante do que Deus falou. E muitos de nós, queridos, estamos abortando parte daquilo que Deus tem. O meu anseio não é apenas que você entre nesse ano, como falamos no domingo passado, perseguindo determinados alvos. Mas você precisa entender que além de ter foco, além de ter meta, você precisa interagir com Deus. Mesmo que você tenha promessas, mesmo que você tenha palavras proféticas, mesmo que você tenha um norte, objetivos a serem alcançados, você precisa entender como chegar lá. E nós precisamos entrar num lugar de uma linguagem de fé. Nós precisamos entender como perseguir os alvos de fé e como lidar com as circunstâncias que surgem, que podem se colocar entre nós e esses alvos. No caso deles, quando eles estão agora no limiar da terra, a surpresa foi gigantes dos quais ninguém nunca tinha falado nada. Aliás, esse é o tema da minha mensagem hoje. Gigantes dos quais não me falaram. Porque o tempo todo algo está sendo dito a respeito da terra. Há uma terra que mana leite e mel. Há uma terra da promessa. A terra é boa. E o tempo todo o único enfoque que Deus deu. A terra é boa. Nenhum momento sequer você encontra uma advertência. Quando vocês estiverem no limiar da terra tentando entrar, vocês vão ter dificuldade. Então a pergunta a ser feita, e nós precisamos entender isso, porque a maneira como nós reagimos diante de problemas que surgem vão determinar se nós vamos entrar no que Deus tem para nós ou não. Assim como mesmo Eliseu profetizando para o rei Joás, você ferirás os sírios até os consumir. A Bíblia diz que ele parou em três e acabou não ferindo eles até os consumir. Deus pode ter terra prometida para mim e para você, meu querido, e a gente ficar de fora. Deus pode ter declarado essa sua vontade, eu e você podemos comprometer isso. Aliás, a Bíblia diz que aquela geração inteira que infamou a terra, que chorou, que murmurou, que reclamou dos gigantes, nenhum deles entrou na terra prometida. Só dois homens, que foram os únicos que agiram de uma forma diferente, Josué e Caleb, é que entraram. Caleb, nós já lemos no capítulo 13 que ele se posiciona, ele silencia a turma e diz, gente, conversa é essa, coisa não é desse jeito não, nós vamos subir, nós vamos possuir a terra. E aqui no capítulo 14 nós lemos até o verso 5, eu quero que você leia a partir do versículo 6 até o 9, números 14, de 6 a 9. O texto diz assim, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, eram dois dos 12 espias, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. Terra que manda leite e mel. No 9 ele diz, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Qual foi a postura desses dois? A terra tem gigante. E daí? Eles estão dizendo, ausentou-se deles a sua segurança. A coisa estava tranquila até a gente chegar. Porque nós chegamos agora debaixo de palavra de Deus, debaixo de promessa de Deus. Quem tinha que estar apavorado nessa hora não era a gente. Quem tinha que estar apavorado é eles, os dois estão falando. O Senhor será conosco. Nós vamos comê-los como pão. Nós vamos vencê-los. Nós vamos possuir a terra. A terra é boa, gente. Você imagina que depois de um discurso deles, o povo ia levantar e glorificar de pé, falando na linguagem de hoje. Mas o verso 10 diz assim, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu. E aqui a coisa fica tensa. Aqui Deus diz, esses são os únicos dois que vão entrar. Essa geração toda vai ficar de fora da terra. Irmãos, eles saíram do Egito rumo à terra. O destino era certo. Agora estão no limiar da terra. Deus diz, dá meia volta. Deus diz, para cada um dos 40 dias espiando a terra, para cada dia, um ano. Deus diz, vocês vão perambular 40 anos pelo deserto, até que morra essa geração toda e nenhum de vocês entra na terra prometida. Deus diz, a próxima, aqueles filhos de quem vocês disseram, eles serão por presos. Eles vão entrar, vocês não. Os únicos daquela geração toda que permaneceram vivos e entraram foram Josué e Caleb. O que, que isso nos ensina? Em primeiro lugar, eu e você não entramos automaticamente naquilo que Deus sinalizou que quer para nós, ou só porque ele diz que quer nos levar lá. Nós precisamos interagir com ele. Segundo, como funciona essa interação? Nós precisamos entender que o fato de Deus ter prometido algo não significa nem que será automático. Segundo, nem que será fácil. Porém, será possível. Se tornará verdadeiro, por favor, diga amém. Desde que a gente haja da forma correta. E aqui nós temos o elemento surpresa que apavorou uma geração inteira, mas não desanimou os dois. Eram os gigantes dos quais ninguém havia falado absolutamente nada. Eu não sei a razão, pelo menos para dizer com toda certeza, do silêncio a respeito dos gigantes. Talvez a gente possa pensar que durante esses 400 anos que eles estavam no Egito, alguma coisa mudou, então não haviam relatos claros da época de Abraão. Outros entendem que, como a Bíblia fala desde Gênesis 6 a respeito dos gigantes, isso era algo tão conhecido que não precisava se falar, e Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo lidou com essa realidade de conviver com esse povo lá. Mas em algum momento, esquece-se por parte do povo de dizer como é a terra. E Deus não fez questão nenhuma de falar dessa surpresa que eles descobriram no limiar da terra. A pergunta a ser feita é, esse é o primeiro ponto no que eu quero construir aqui, por que que Deus não falou nada antes a respeito desses gigantes? Primeira coisa que eu e você precisamos levar em conta é que Deus é honesto sobre as dificuldades que virão. Em Gênesis 15, de 13 a 16, se quiser pode conferir lá depois. Deus tem uma conversa com Abraão, primeiro dos patriarcas, para quem Deus prometeu a terra. Deus diz, sabe o que é que vai acontecer nos anos seguintes, quando você não estiver mais aqui? Sua linhagem, sua descendência será peregrina em terra alheia. O Senhor diz, eles vão sair de Canaã, essa terra para a qual eu te trouxe, essa terra que eu te prometi. Eles não apenas vão peregrinar numa terra alheia, mas lá eles serão feitos escravos. Deus diz, eles vão permanecer 400 anos fora de Canaã. E Deus dá os motivos para Abraão. E diz, porque a medida da ira dos cananeus ainda não se encheu. Deus diz, para que eu ranque a terra dos cananeus e entregue a vocês, eu preciso esgotar toda a paciência. Então Deus diz, eles têm mais 400 anos de longanimidade. Enquanto essa minha medida de ira não encher, eu não posso tirar a terra e não posso entregar para os seus. Mas quando encher, eu vou julgá-los. Então vou tirar a sua linhagem de lá, eu vou honrá-los na saída, eles vão ser abençoados com provisão. E o Senhor diz, eu vou usá-los como instrumento de juízo contra os cananeus e eu vou entregar essa terra na mão deles. Deus nunca escondeu, querido, as dificuldades que haveria ao longo do caminho até que aquilo que foi prometido se materializasse. Nós podemos falar da maneira como Deus tratou disso com Abraão e como ele trata outras questões ao longo da Bíblia. Como o próprio Jesus, por exemplo, numa das cartas às igrejas da Ásia, ele manda um recado e diz, ei, o diabo há de se levantar contra vocês, vocês vão ter tribulação de 10 dias. O perfil de Deus não é de falta de honestidade a respeito de dificuldade nenhuma que viria. Quando você olha a pregação de Jesus, em Mateus 7, 13 e 14, Jesus diz, gente, deixa eu explicar para vocês a diferença entre a porta e o caminho estreito e a porta e o caminho largo, porque muita gente está indo por aqui e o que eu estou propondo a vocês é esse outro caminho aqui e nem todo mundo segura o tranco. Mesmo na hora de anunciar o evangelho a quem ainda nem havia crido, Jesus é honesto, na parábola do semeador, ele fala de alguns tipos de solo onde a semente cai, e haveria dificuldades lutando contra a palavra de Deus. No solo de pouca profundidade, ele fala quando saiu o sol e secou aquela raiz, ele fala das perseguições por causa da palavra, das situações de adversidade, ele está anunciando o que viria depois. No outro, quando ele fala dos espinhos que cresceram, ele fala do que concorre com a palavra. Ou seja, em todo o tempo, a conversa de Jesus, ela não é apresentar um destino sem nenhuma dose de realismo. Em João 16, 33, Jesus diz, no mundo tereis aflições. Ele não deixou de ter dose de realismo. Agora, o que Jesus fez foi nunca usar o realismo de tal maneira a ponto de suprimir a esperança do coração de quem vai entrar em algo maior e melhor do que aquela realidade. E diz, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está dizendo, vai ter problema, vai ter encrenca, sim. Isso não deveria desanimar vocês. Vocês vão além dessas coisas que surgirão no caminho de vocês. Em Lucas 14, Jesus ensina, olha, quem vai construir uma torre tem que sentar primeiro e calcular antes quanto custa. Então ele diz, deixa eu dizer para vocês quanto é que custa a fé, quanto é que custa me seguir. Vai exigir de vocês renúncia, vai exigir de vocês comprometimento, você vai ter que tomar a cruz, você vai ter que renunciar à sua própria vida, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs. Deus nunca, não há esse perfil em lugar nenhum da Bíblia, de um Deus que não é honesto a respeito daquilo que vem. Então por quê? Que Deus não falou dos gigantes. No livro do Apocalipse, a gente percebe em Deus uma maneira de lidar com as coisas, e eu não quero que você entenda mal, vou botar aspas aqui nisso, de uma forma que a gente chamaria de uma boa psicologia. Por exemplo, no livro de Apocalipse, nas cartas às igrejas da Ásia, ele corrige todas aquelas sete igrejas, ou os anjos, os mensageiros das igrejas. Mas antes de corrigir, Deus sempre começa, o Senhor Jesus sempre começa antes, destacando qualidades. Carta à igreja de Éfeso, por exemplo, Apocalipse 2, de 2 a 5. Conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Suportastes provas por causa do meu nome e não desfaleceste. Colocaste a prova, se dizem apóstolos, não são, os achaste mentirosos. Deus só está levantando a moral e a qualidade. Num determinado momento ele diz, mas como ninguém é perfeito, tem uma coisinha aqui para nós resolver. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então ele vai, bota o dedo na ferida, mas antes de terminar ainda diz, ah, tem outra coisa a teu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, até para corrigir, Deus não faz do problema aquilo que merece toda a atenção. Deus não faz do problema aquilo que merece todo o foco ou importância. Ele diz, nós vamos chegar no problema, antes de chegar eu reconheço o que você está fazendo de bom, depois ainda te encorajo, e mesmo na hora que mexo no problema eu te digo, arrepende, volta à prática das primeiras obras, você vai conseguir dar a volta por cima e consertar esse negócio. Nunca você vai achar em lugar nenhum na Bíblia, nenhuma conversa de Deus com um tom negativo, com uma carga pessimista, ou que impor qualquer pessoa a um lugar de desânimo. Você não acha isso em Deus. Não existe esse perfil em Deus. Em absolutamente nada do que ele fala. Então, se por um lado nós temos um Deus honesto, que não vai esconder problema, por outro lado, nós temos um Deus que sabe a maneira de lidar com isso. E nós temos algumas palavras que podem nos sugerir isso. Explicar por que não foi falar dos gigantes antes. Abre comigo no livro de Êxodo, no capítulo 13. E nos versículos 17 e 18. Êxodo 13, 17 e 18. Estendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, ou ainda que mais perto, seria um atalho. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Então, uma sinalização clara que nós temos na palavra. No momento que eles saem do Egito, Deus diz, tem um caminho bem mais rápido para chegar na terra prometida. Mas Deus diz, não vou deixar pegar o atalho, porque esse atalho pode significar desânimo. Eles vão ver até a guerra se passar pelo meio dos filisteus. A guerra vai desanimá-los porque eles ainda não estão prontos ou preparados para a guerra. Então Deus diz, nós vamos contornar, nós vamos dar uma volta maior. Porque há determinadas coisas, querido, que o propósito não é escondê-las, mas algumas coisas que a gente deve aguardar a hora de dizer. Deus sabia que os gigantes não seriam um segredo para sempre. Deus sabia que haveria um momento que eles estariam diante da terra e aquilo se tornaria conhecido. A pergunta é, qual era a hora de se falar dos gigantes? Deus não resolve falar do problema ou do obstáculo para se possuir a terra sem que primeiro eles vejam o que era a terra e o quanto ela valia a pena se enfrentar todo e qualquer tipo de dificuldade. O Senhor disse, se a gente mostrar o problema antes de mostrar o destino, eles desanimam e voltam para o Egito. O que é que Deus está dizendo? Há algo que tem que ser valorizado acima dos problemas. É a terra, não os gigantes. Quem está entendendo, diga amém. Em João, no capítulo 16, nos versículos 12 e 13, nós vemos Jesus tendo uma conversa parecida com seus discípulos. João 16, 12 e 13. O Senhor Jesus diz assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus está dizendo, eu quero falar do que vem depois, mas vocês estão prontos para isso não. Vocês não podem suportar isso agora. Então, já estou dizendo agora que eu tenho coisa para falar, mas que eu não falo agora, e quem fala é o Espírito Santo depois, porque vocês não vão segurar a onda se eu falar agora. Embora o Senhor Jesus, durante o seu ministério e nas suas conversas em relação a muita coisa, ele tenha sido muito honesto, em outras ele diz, essa não vou abrir a boca ainda não, para não acontecer que vocês desanimem. Então, algo que nós precisamos entender é que a razão pela qual Deus prefere não falar dos gigantes antes de mostrar a terra é justamente para que eles não desanimem. Irmão, existe algo que motiva e acende o meu e o seu ânimo. Existem coisas que motivam ou acendem o nosso desânimo. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que as promessas, aquilo que nos apontam, o foco, a direção, um horizonte a ser conquistado e possuído, normalmente essas são as coisas que nos motivam. Mas aquelas coisas que têm ou que dizem respeito aos problemas que nós vamos ter entre o lugar onde estamos e até alcançar o que Deus nos prometeu, quando a gente começa a dar atenção demais para essas coisas, elas tendem a nos desanimar. Então a razão pela qual Deus diz, não vou falar ainda, não é porque ele quis mentir, isso não cabe no caráter de Deus. Ele está dizendo, tudo tem a ver com ânimo ou desânimo. Deus está dizendo, não vale a pena desanimar vocês antes de animá-los primeiro. Enquanto vocês não souberem o que é de fato a terra e o que aguarda vocês, não adianta fazer vocês abortar o processo antes. Quando vocês souberem o que é a terra, vocês têm no que focar e vocês sabem exatamente o que ignorar. Abre comigo em 2ª carta de Paulo aos Coríntios. E eu quero te mostrar que esse princípio é o mesmo princípio que Deus lida, não só o que a gente enxerga lá no Velho Testamento, mas mesmo no Novo, a maneira como Deus trata dessa mesma situação, do mesmo paralelo. 2ª aos Coríntios, capítulo 4, do 16 ao 18, nós vamos ler. No 16, Paulo fala algo que parece impossível. Ele diz, por isso não desanimamos. Irmão, pensa num camarada, num homem de Deus, que está falando de ter entrado num lugar e diz, o desânimo já não pega mais a gente. Como é que nós podemos chegar lá? Paulo diz, pelo contrário, que é o contrário de desanimar? É permanecer animado, aleluiado. E diz, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E diz, do lado de fora pode estar piorando, do lado de dentro tem uma fonte de intervenção, de socorro e de renovo para cada um de nós. 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. É aqui que nós precisamos entender uma chave, chamada comparação. Quem olha só para os gigantes, quem fala só de gigantes, e consegue dar isso um destaque maior do que a terra ser possuída, desiste de possuir a terra, ou acredita que isso é uma missão impossível. E quando crê dessa forma, como aquela geração dos filhos de Israel, fica de fora do que Deus tem. Agora, existe uma maneira correta de lidar com problemas. Paulo chama a tribulação de leve. Por que é leve? Porque ele vai dizer, não tem comparação com o peso de glória. Ele diz, o que realmente conta é o que me aguarda depois de eu vencer a tribulação. Então ele diz, não vou dar moral para a tribulação. Não vou dar a ela esse espaço todo. Ele não chama ela só de leve, ele chama de momentânea. Por quê? Ele está falando de um peso de glória que é eterno. Ele diz, então isso aqui é passageiro. Ou seja, ele consegue fazer um contraste tão grande que diz, não dá para comparar uma coisa com a outra. E é depois de dizer isso que ele entra no verso 18. No 18 ele diz, não atentando nós. Essa palavra traduzida aqui como atentar significa olhar, observar, contemplar, fixar os olhos. A NVI traduziu esse texto assim, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. A tradução atualizada estou usando diz, não atentando, não prestando atenção, nós, nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Agora, eu falei semana passada, quando você decide olhar para o alvo, você tem que escolher no que você não vai olhar. Paulo diz, eu escolho olhar para aquelas coisas que não se veem, não se veem com o olho natural, não quer dizer que não sejam visíveis. A fé tem a sua própria visão. A fé tem a capacidade de enxergar aquilo que o olho natural ou a circunstância não nos permitem ver ou enxergar. O livro de Hebreus diz no capítulo 11 que Moisés ficou firme com quem vê o invisível. A fé nos leva a ver aquilo que outros não veem. Hebreus 11, 1 diz que a fé é a convicção de coisas que não se veem. Em 2 Coríntios 5, 7, Paulo diz, visto que andamos por fé, não por vista. Ele está dizendo, eu não sou guiado pelo olho natural, eu não sou guiado pelo testemunho das circunstâncias, eu sou movido por fé. E a fé se baseia no quê, querido? Naquilo que Deus tem falado a nosso respeito. Então, enxergar o invisível é enxergar a materialização da promessa. É ver o cumprimento daquilo que Deus falou, mas ainda não aconteceu, quando talvez ninguém mais esteja vendo. Paulo diz, atentando nós nas coisas que não se veem e não nas que se veem. E diz, porque as que se veem são temporais, são passageiras. As que se não veem são eternas. E diz, essa é a razão. Então, por que é que Deus não fala com clareza dos gigantes primeiro? Porque essa é a rota do desânimo, essa é a rota do fracasso. Deus, querido, normalmente não vai, embora mencione, ele não vai dar atenção nem aos problemas. Existe uma dose que se fala numa hora, existe uma outra que se fala depois. Jesus pregava o evangelho dizendo, ei, vai ter que ter compromisso, vai ter luta, mas existe uma medida de entendimento do que vem depois, que não era ensinada no começo, só depois. Você lê, por exemplo, Atos 14, você vê que Paulo e Barnabé saem numa viagem missionária, eles começam a plantar igrejas em várias cidades. Eles vão organizando os grupos, se movendo para outro lugar, plantar outras igrejas. Atos 14, 21 e 22 diz que eles voltaram para cada uma das cidades onde tinham formado igrejas. A Bíblia diz, fortalecendo o ânimo dos discípulos, ensinando-os que importa que por meio de muitas tribulações herdemos o reino de Deus. Quando é que eles foram ensinar isso? Depois que a turma já estava convertida. Porque se a maioria de nós pregar o evangelho para alguém que nem converteu, dizendo, ei, eu quero te introduzir numa vida em Cristo, onde você vai ter mais problema do que tem hoje, a maioria não entra. Depois que já descobriram que Cristo é bom e vale a pena, agora eles voltam dizendo, então, galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nesse caminho vão surgir dificuldades, vão surgir problemas, as coisas vão tentar desanimar vocês, vão tentar fazê-los desistir. Importa que em meio a muitas tribulações herdemos o reino de Deus. Agora, por que que só agora nesse momento? Porque um foco já foi definido e estabelecido. Em Romanos 8,18, Paulo diz, as tribulações do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Quando você já define, querido, tão claramente o que vem depois, pode falar agora dos problemas que surgem no meio do caminho, porque não vão desanimar ninguém. Deus espera até o momento em que esse povo enxergue o que é a terra. Quando os espias voltassem, gente, a terra é boa, sabe o que Deus prometeu? Multiplica, aumenta, vocês não têm noção. Deus nem entrou em detalhes, o fruto da terra está aqui, o que nós podemos destacar é isso, 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 aquilo. Mas em vez de focar em dizer o que a terra era, eles começam a focar no problema. Essa é a receita do fracasso, é a receita para abortar qualquer promessa de Deus. E nós precisamos entender isso. Isso não se trata apenas de ser otimista ou pessimista. Nós estamos falando de princípios de fé. Porque quando o assunto é conquista, Deus tem essa forma e essa maneira de lidar conosco. Eu não estou dizendo, querido, que a gente não pode ser realista. Tem gente que prega uma fé que ela é meio fantasiosa. Parece que quase sugere às pessoas, não, não vai ter problema nenhum, e se aparecer já está vencido em nome de Jesus, tipo, nem preocupa. E não prepara ninguém para enfrentar o que vem. Mas tem gente que é tão realista, mas tão realista, que parece que o problema vai ser tão complicado, tão difícil, tão forte, que nem Deus talvez possa te ajudar. Tem uns crentes que creem assim. Eu vi uma pessoa orando assim uma vez. Deus, meu Deus! E eu passei perto da pessoa e ela dizia, esse problema já tomou uma proporção tão grande, que eu não sei se nem o senhor mais pode resolver. Pensei, está orando por quê? Deixa eu te dar um exemplo prático. Encorajo meus dois filhos a sonharem com o casamento. E toda vez que eu falo a respeito disso, eu falo das bênçãos do casamento, do como de fato é bom. Mas eu sempre sento com eles, digo, deixa só papai regular a expectativa de vocês. Porque muita gente, quando se casa, se frustra. Porque não foi preparado para gerenciar conflito. Vai ter conflito. São duas pessoas diferentes, duas criações diferentes. Provavelmente, a probabilidade de ser dois temperamentos diferentes é grande. O jeito de ser do homem e da mulher junto é uma química explosiva. Agora, tem gente que é tão realista a respeito dos problemas que já desanima o filho de casar. Ó, pensa bem, viu, meu filho? Pensa bem que se papai hoje tivesse a chance, não entrava nessa encrenca, não. Ou seja, ele bota o gigante num patamar que a terra não vale a pena. E a gente não pode fazer isso. Eu gosto de ser realista com eles. Ei, vocês vão ter que aprender a ceder, vão ter que aprender a gerenciar as circunstâncias, vão ter que aprender isso ou aquilo. Mas digo para ele, mas quer saber de uma coisa? Está acima de toda comparação. A terra é boa. Vale a pena qualquer gigante que surja no meio do caminho. Vale a pena dar o tombo nesses miseráveis, porque o que vocês vão usufruir, os benefícios disso são maiores do que os problemas, são maiores do que as adversidades. Então, nós podemos dar doses de realismo que não suprimam a esperança. Quem está entendendo, diga amém. O que eu vejo na palavra de Deus é a mesma coisa. O que é ser realista? Não é nem só o que é ser realista. Minha pergunta, por que ser realista? Só para fazer os nossos planos e levar tudo do nosso jeito? Irmão, será que nós vamos tentar viver a nossa vida nessa terra como um ímpio qualquer que não conhece a Deus e que não tem favor ou intervenção de Deus? A Bíblia chama eu e você para um lugar de confiança, de que a gente pode experimentar algo mais do que só a força do nosso braço e da nossa capacidade nas nossas realizações. Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia a sentinela. O texto continua e diz, inútil vos será levantar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores. Deus diz, porque aos seus amados ele dá até enquanto dorme. O que Deus está dizendo? Eu quero edificar além da sua capacidade de edificar. Eu quero guardar além da sua capacidade de vigiar, guardar. Eu quero te prosperar além da sua capacidade de produzir. Irmão, há um Deus que quer intervir nas nossas vidas. Por favor, diga amém. Agora, nós precisamos viver num ambiente de fé e confiança. Irmão, as projeções, não só econômicas, para 2017 não são as melhores, mas eu me recuso a encarar esse novo ano agindo como se eu fosse um ímpio qualquer, como se o destino da minha vida dependesse de quem governa a nação, de quem dá o tom da economia. Eu tenho uma fonte de intervenção, eu tenho uma fonte de promessa que provavelmente eles não têm, então a minha conversa não precisa ser a mesma. Eu quero viver num ambiente de expectativa, onde eu veja Deus se mover e se manifestar, não só me ajudando naquilo que é natural. Eu quero ir além, eu quero esse plus, eu quero esse algo mais, eu quero viver o favor, a intervenção do Senhor na minha vida, e eu quero te encorajar a crer. Irmão, eu creio que 2017 vai ser um ano de talvez aparecer gigantes que você não estava nem esperando e nem sabia como, mas eu quero que você saia daqui com sangue nos olhos dizendo, apareça miserável que eu vou te atropelar. Eu tenho promessa, eu tenho um horizonte, eu tenho algo a conquistar, eu tenho algo a alcançar em Deus. Agora a pergunta é, o que é confiar? É cuidar de tudo? Ou é reconhecer que há quem cuide? Eu olho para a palavra de Deus e eu percebo, querido, que andar em fé não é só fazer escolhas racionais. Abraão é chamado de o pai da fé. A Bíblia diz que nós temos que andar nas suas pegadas, mas a mesma Bíblia fala de uma deslizada que ele deu, e essa a gente não deveria deslizar. Abraão e Sara, depois de acreditar por alguns anos, tentar por alguns anos, e não ver aquela criança chegar, um dia os dois começam a conversar e diz, será que nós estamos fazendo direito? Será que o filho tem que ser necessariamente um milagre? Será que a gente não pode dar um jeito nisso? Existia algo que era muito forte na cultura dos povos antigos, orientais. E Sara decide trabalhar dentro dessa brecha da lei. Ela diz, olha, você sabe que legalmente, não era só culturalmente, se a gente tirar um filho de uma escrava minha, porque escravo não era considerado gente, era propriedade, era objeto, esse filho é considerado meu. Então, já que a gente não está vendo nada assim tão sobrenatural, vamos crer que Deus vai abençoar isso. O engraçado é que Deus ainda ficou refém. Quando Ismael foi gerado, eu disse, vou ter que abençoar ele, porque é seu filho. Mas um problema gigantesco se estabelece para as próximas gerações. Porque aquele filho que eles tentaram gerar, e Deus disse, não é isso que eu te prometi, não. Virou, talvez, o maior inimigo e a maior oposição que a linhagem, através de Isaac, passou a ter depois, no que dizia a respeito a herdar a terra. Eu acredito, irmão, que a gente tem que viver, obviamente, uma vida que envolve decisões naturais. Mas viver o cumprimento do plano de Deus, não é agir só de forma racional. Nós precisamos viver um lugar de confiança, onde a gente experimente coisas que só Deus pode fazer por nós. Eu quero te dar um exemplo do rei Asa, que agiu de formas muito distintas em dois momentos. O primeiro deles está lá em 2 Crônicas 14, de 9 a 13. Olha lá comigo. Segundo livro de Crônicas. Capítulo 14. Verso 9, vamos ler do 9 até o 13. O texto diz assim: Zerá o etíope saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Os versículos anteriores, que a gente não leu, diz que eles tinham mais de 500 mil. Ou seja, estava praticamente 2 por 1. Um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Mares. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Mares. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O verso 2 diz, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa. Não foi Asa quem fez. A Bíblia diz, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E eles fugiram. E Asa e o povo que estava com eles os perseguiram até Gerar. E caíram os etíopes sem restar nenhum sequer. Porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram dali muito grande despojo. Eles vivem uma vitória que a Bíblia é clara em dizer, foi o Senhor quem deu, foi o Senhor quem fez. Por quê? Houve um homem que se posicionou e disse, eu confio no Senhor. É o Senhor que faz diferença entre o poderoso e o fraco. Aos olhos deles eu posso ser fraco, aos olhos dos nossos homens essa guerra parece perdida. Mas o diferencial é que nós temos o Senhor, eles não têm não. Esse cara se posiciona, crê e vive um milagre de Deus. Alguns anos depois, mais para frente, abre comigo em 2 Crônicas 16. E nós vamos ler a partir do versículo 1, 2 Crônicas 16, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim, no 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Sitiou a cidade. 2. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor. Não está falando só do seu tesouro pessoal. O texto diz, e dos tesouros da casa do rei, o seu também. Enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Essa é a época do reino dividido. Então nós temos reino de Israel de um lado, reino de Judá do outro. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa. Enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel e feriu a Ijon, Adã, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar Ramá e não continuou sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá, trouxeram as pedras de Ramá e sua madeira com que Baasa edificara e com elas edificou Asa, Geba e a Mispa. Politicamente, naturalmente, ele acha uma solução. Resolve o problema, o rei desiste do cerco, ele ainda sai com o povo, pega todo o material que construiu a cidade do cerco para edificar outras 3. Naturalmente você diz, o cara fez a coisa certa, resolveu do jeito que deveria. Mas o verso 7 diz assim, naquele tempo veio Anani a Asa, esse Anani é um profeta, rei de Judá, Asa rei de Judá, e lhe disse, porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria, escapou das tuas mãos. Em outras palavras, está dizendo, cabeção, Deus queria te dar livramento, não era só do rei de Israel. Deus queria ter entregue nas suas mãos o rei da Síria. E agora, para vencer o primeiro, você fez uma aliança com o segundo. E basicamente ele está dizendo, perdeu, playboy. A chance, a provisão, o plano de Deus de te dar vitória contra o teu inimigo foi agora comprometido. Agora, olha o que ele diz no 8. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros, ele está lembrando o que nós lemos do capítulo 14. Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso procedestes loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. E o negócio ficou feio para o lado de Asa. O verso 10 diz que ele ainda se indignou e manda prender o profeta, como se a encrenca dele fosse pessoal. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa que creu, para uma que não creu, e a gente acha que é o jeito de ser, a gente acha que é o momento, as circunstâncias. A verdade, querido, é que nós temos um camarada que já sabia o que era crer, confiar, experimentar a ação de Deus, mas que em algum momento decide um caminho onde não precise mais depender do Senhor ou viver em confiança. Eu olho para a palavra de Deus e eu sempre vou enxergar uma única coisa. Nós podemos abortar aquilo que Deus tem para nós quando deixamos de ter uma atitude de confiança. Quando deixamos de ter a expectativa de que há um Deus de milagres e intervenções. Eu não acho, irmão, que a gente não vai fazer o que está ao nosso alcance. Jesus, na hora de ressuscitar Lázaro, e diz, ei, a pedra tira vocês, o Lázaro ressuscito eu. Aprendi com meu pai desde criança, tem coisa que é com a gente. Mas não é porque a gente pode tirar a pedra que a gente vai tentar resolver tudo e deixar de crer para aquelas coisas que Deus pode fazer de um jeito que só Ele sabe e pode fazer. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quando você entende esse princípio, você percebe que andar em confiança significa olhar na direção certa. Significa colocar foco, querido, não no problema, mas colocar foco naquela meta, naquela promessa, naquele alvo a ser alcançado. O profeta Jeremias diz lá em Lamentações 3:21, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Porque, querido, se você ficar pensando naquilo que te dobra, que te inverte, que te desanima, você não vai a lugar nenhum. A Bíblia fala das coisas que devem ocupar o nosso pensamento. Se alguma virtude há, se é puro, se é louvável. Deus começa a destacar, querido, a forma como eu e você precisamos pensar e processar. O problema é que hoje em dia tem crente que quer viver num lugar de incredulidade, que até quando você fala isso, vem com aquela conversa. Isso é autoajuda. Outro dia eu falei para um irmão, qual é o seu problema com autoajuda? O problema da autoajuda é se você se ajudar do jeito errado. A Bíblia é um livro de autoajuda. Ele diz, ei, você se arrepende. Ei, você crê. Deus diz tudo o que você tem que fazer. E diz, ajuda está aí, você usa ou não. A gente cria preconceitos com coisas desnecessárias. A verdade é que às vezes nós começamos a ter uma resistência, há uma linguagem de fé, porque nós escolhemos um lugar de desânimo, de pessimismo e de incredulidade. Você não encontra essa linguagem em Deus, no Senhor Jesus, no Espírito Santo, em nada que Deus faz, você não encontra essa linguagem na Bíblia. Naquele você encontra, você vai ver que a gente que fracassou e abortou o que Deus tinha. Então não pode ser a nossa linguagem. Não pode ser a nossa forma de olhar. Não pode ser a nossa forma de crer. Por favor, diga amém. Eu vou repetir, o realismo dos problemas não pode suprimir a esperança. Eu tive uma experiência interessante com meu filho no ano passado. Ele foi estudar fora, graças a Deus ganhamos uma bolsa de estudo, mas ainda tem as despesas e o desafio de se manter em outro país. Ele juntou um bom dinheirinho com o trabalho dele alguns anos aqui antes, com gente que o abençoou, e quando ele foi, eu tive uma conversa, disse, filho, na nossa cota, você tem aqui essa quantidade de dólar para comprar aí um carrinho para você. Principalmente a cidade onde ele está, eu brinco que ele está no meio do nada, lá não tem transporte público, e não tem como ter a vida dele sem o transporte. Então eu falei, olha, a faixa é essa, você tem que viver dentro desse seu orçamento, ver o que você acha. Um dia ele me ligou e falou, pai, vi esse carro tal aqui, está nessa faixa, mas não gostei muito por causa disso. Falei, continua procurando. Conseguimos um amigo que deixou ele fazer um abençoado test drive de vários dias. Falei, e aí filho, o que você achou desse? Ah, pai, a parte ruim só é que esse é um carro beberrão e eu estou aqui no modo econômico. Eu acho que dá para procurar um pouco mais. Ok, procura um pouco mais, não podemos ter pressa. Um dia ele me diga, pai, achei o carro. Mas pensa no carro. Ele começou a falar do carro e está empolgado com o carro. Falei, filho, quanto custa esse carro? Ah, pai, então. Esse aí custa um pouco mais. Eu falei, sei, e você não tem o dinheiro. Você não me ajuda, não? Eu falei, não te ajudo, não. Eu posso, mas não vou fazer. Eu falei, pai, dá um jeito. Eu falei, não, esses dias você fez 18 anos, acabei de te dar um computador bom. Se você quiser, vende ele, bota. Não, pai, eu preciso disso para trabalhar. Eu falei, filho, você tem que aprender que tem um determinado limite. Ele falou, o senhor está querendo dizer que eu não posso ter o carro? Quando ele falou isso, me doeu. Eu falei, aí também não. Eu falei, nós vamos numa dose de realismo que não venha suprimir a esperança. Eu falei, eu estou te dizendo que eu não vou te ajudar. Você trabalhou, você chegou aí, você não sabe o sabor que tem de conquistar. Mas, por outro lado, filho, ver Deus mover também é uma coisa boa. Então, antes de você dizer não dá, eu vou te dizer o seguinte, por que a gente não ora a respeito? Por que a gente não se posiciona em fé? Eu não quero fazer isso por você, porque eu quero que você descubra o que é você gerar as coisas com o seu recurso. Mas melhor do que essa alegria é ver a mão de Deus, é ver o plus de Deus ou algo mais. Eu falei, então vou te encorajar. O que você acha da gente crer e orar um pouquinho antes de tomar a decisão? Irmão, pensa no menino que parece só precisava ouvir aquilo. Ele falou, então nós vamos orar. E começamos a orar. Irmão, fiquei impressionado. Foram poucos dias. Eu estava pregando em outro estado, em outra cidade. Um pastor de pouco convívio, não sabe praticamente nada da gente para dizer que tinha informação. Ele me procurou e falou, cara, eu tive uma experiência aqui hoje com Deus. Ele falou, não quero te ofender, não, mas eu preciso ser acredito. Eu falei, o que foi? Ele falou, Deus me deu uma palavra, que eu preciso ajudar seu filho a comprar um carro lá nos Estados Unidos. Ele já tem carro? Eu falei, ainda não. Ele falou, cara, foi muito claro e específico. Deus mandou entregar, ele falou, o dinheiro é para ele, não é para você, não. Me deu $1,000 em dólar, na mão. Eu liguei para ele e falei, menino, esse negócio está funcionando. Isso é só um sinal, o resto vem. Outro irmão nos procurou. Me procurou, na verdade, e disse, pastor, cara, eu estava orando e Deus falou comigo para ajudar seu filho a comprar um carro. Eu pensei, falei, não, eu tenho que testar esse negócio, até onde vai? Falei, olha, ele está precisando de outra coisa, mais importante do que carro. O carro já tem como resolver, um mais simples. O que você acha? Se você ajudar, pastor, Deus mandou ajudar o carro, não é nenhuma outra coisa. Tá bom, tá bom. Eu sei que antes do final do mês, ele conseguiu exatamente aquele carro. Deixa eu te dizer algo, irmão. Eu não vou dizer que a vida de oração é só para a gente viver e conseguir de Deus todos os mimos que a gente quer. Mas quando a gente começa a querer regular e dizer o evangelho não é mercantilista, não é viver só isso, a gente sai de um extremo para o outro, onde parece que Deus nunca quis fazer nada para a gente. Jesus diz, peça ao Pai no meu nome, ele vai fazer. Para quê? Ele não falou só para a glória de Deus. Ele diz para que a sua alegria seja completa. Então a gente precisa trabalhar a dose de realismo. Eu tenho tentado ensinar meus filhos. Vocês não dão o passo, vocês não falam o negócio antes de ter. Mas vocês podem orar para conseguir. Vocês podem romper uma limitação. Quem está entendendo, diga amém. Não vamos abandonar completamente o realismo, mas também não vamos viver preso nele. Nós precisamos viver num lugar de confiança. Deus trabalha dessa forma, querido. Ele traz as doses de realismo na hora certa. Mas ele não quer que isso venha suprimir a confiança. Nós vemos lá em Números 14, a atitude de Josué e Caleb, que Deus disse, esses sim me honraram. É gente que diz, e daí? Tem gigante, e daí? Nós vamos consumi-los. Ausentou-se deles a sua segurança. O problema é quando nós deixamos de crer em Deus para botar confiança só naquilo que é humano e terreno. Jeremias 17, se você puder, abra comigo lá. Do versículo 5. Jeremias 17. Do 5 até o 8. O texto diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A Bíblia não está dizendo que confiar em pessoas é errado, querido. A Bíblia está dizendo que escolher confiar em pessoas para descartar a dependência de Deus é que é. São coisas bem diferentes. Um dia, numa sessão de aconselhamento, discipulado, eu vi um líder tentando encorajar o outro, é isso, você tem que dar um voto de confiança. Na Bíblia diz, maldito homem, confia no homem, como se a gente não pudesse confiar em ninguém. O contexto não é esse. A Bíblia diz, é confiar no homem, a ponto de apartar o coração do Senhor e fazer da carne o seu braço. É uma troca, é uma substituição. Verso 6, porque será como o arbusto solitário do deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora olha o 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Irmão, confiar ou não em Deus faz toda a diferença. A gente parou aquele texto de Asa, volta comigo lá em 2 Crônicas 16, aqui nós já estamos encerrando. 2 Crônicas 16... A gente leu até o 9, eu mencionei o 10, que ele mandou prender o profeta. Mas aqui o texto diz assim, no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. Sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais, morreu, no 41º ano do seu reinado. Ou seja, aquela enfermidade o levou. O texto não está dizendo, querido, que a gente não pode usar de recursos da medicina. Por exemplo, a maior parte dos medicamentos vem da onde? Das árvores, folhas, ervas que Deus criou. Os antigos sabiam fazer isso sem industrializar. Aliás, no Apocalipse você vai ler lá que a folha da árvore lhe será para remédio. Então, a gente entende que se o próprio Deus permitiu que houvesse medicina, ela pode e ela deve ser usada. Eu não estou de forma alguma dizendo que crente não tem que tomar remédio, não pode ter tratamento médico. Mas o texto diz que ele fez uma escolha. Ele confia nos médicos como quem diz, eu nem preciso de Deus. Eles resolvem. E foi aí que ele se deu mal. Porque os médicos não puderam resolver. E Deus disse, então eu estou fora. Você mesmo me deixou fora, eu estou fora. Nós precisamos fazer escolhas de como nós vamos andar e viver. Irmão, eu acredito em ter uma organização e uma planilha e um orçamento. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Mas eu acredito que Deus pode me levar a ter mais do que aquilo que eu ganho. Você entende a diferença? Eu tenho o realismo do planejamento, mas eu não vou suprimir a esperança de orar por coisas que só eu sozinho ali não conseguiria. Eu tenho conseguido viver isso na minha vida, eu tenho conseguido ensinar os meus filhos de forma prática, os discípulos estão à volta. E eu, sinceramente, oro e clamo a Deus. Vocês, como parte do rebanho, possam ser um povo que se mova em fé, que viva as intervenções de Deus. Agora, vamos lembrar algo. Se Deus decidiu não dar atenção e moral para o gigante antes da hora, eu e você também não podemos fazer isso. Amós 3,3 diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se essa é a maneira de Deus pensar e agir, essa tem que ser a minha e a sua maneira de pensar e de agir. Quando você olha para aqueles que andaram em fé, eles tiveram que desprezar os problemas e adversidades e decidir colocar os olhos na materialização da promessa. Para terminar, eu queria que você já ficasse em pé. Eu vou ler Romanos capítulo 4. A partir do versículo 17, um texto que fala de Abraão, que é chamado o pai da fé. Um texto onde a própria Bíblia diz que nós temos que andar nas pegadas, nas pisadas dele. Ou seja, crer do jeito que ele creu. Romanos 4,17, o texto diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos. E chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Porque decidir crer, irmão, não é só inventar uma coisa, ah, eu quero isso. A Bíblia diz que ele tinha promessa, ele tinha a palavra de Deus. Verso 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Ou seja, o texto diz, ele leva em conta o seu corpo amortecido e o de Sara. Realismo, tem dose de realismo. Ele está dizendo, sozinho eu não vou a lugar nenhum. Sozinho eu não chego lá. Eu não dou conta, mas a Bíblia diz que em vez de enfraquecer na fé, porque quem olha só para o corpo, a circunstância, enfraquece, a Bíblia diz no verso 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. A fé se sustenta na palavra de um Deus que não apenas não mente, mas que tem o poder de cumprir. A palavra de Deus diz, não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Nós precisamos ter a postura de fé, porque se não houver a postura de fé, a promessa não se materializa. A Bíblia está dizendo, é essa fé que nós temos que ter. Crer contra a esperança. levar em consideração, o problema está aí, sim, mas há um Deus maior, há promessas maiores. Irmão, não entre nesse ano sendo governado só pela expectativa das circunstâncias, da previsão dos outros. Tenha a devida dose de realismo, mas tente botar os olhos, não no problema, e sim na solução. Nossos pastores, os presbíteros, já cansaram de me ouvir isso nas nossas reuniões de presbitério. Dependendo que a gente comece a discutir, eu digo, para, eu não quero falar de problema, eu quero falar de solução, digo para eles. Temos que fazer algo, ah, não tem dinheiro. Eu falei, esse é o problema, como é que nós vamos conseguir dinheiro? Tem uma forma natural? Não. Existe uma maneira de nós crermos no Senhor buscar recursos, então vamos metralhar o problema. E não desanimar de fazer algo só porque apareceu algo. Ah, vamos fazer aquilo outro, não tem gente para fazer isso. Como que nós podemos mobilizar a gente? Como que nós podemos mobilizar o povo? Agora, muito mais, querido, que para mim só um princípio natural, eu vejo nisso um princípio espiritual. Eu normalmente digo para os outros, eu não quero falar de gigante, eu quero falar da terra prometida. É isso que me acende, é isso que me motiva. É isso que me faz atropelar o miserável do gigante quando ele surge no caminho. Mas se a gente dá moral demais para o gigante, querido, a gente deixa de enxergar o que tem de lá, lá do lado de lá, depois do gigante, o coração desanima e a gente aborta o que Deus tem. Vão surgir gigantes dos quais não te falaram. Mas se você se colocar no devido lugar em Deus, com o devido foco, você vai entender que algumas coisas realmente não precisam ser anunciadas antes da hora. E que o nosso foco não precisa ser ajustado para problema ou dificuldade. Ele precisa ser ajustado para aquilo que Deus vai fazer. Eu quero que a gente ore ao Senhor nessa hora. Eu quero que você possa dizer, Senhor, eu quero entrar nesse ano perseguindo alvos de fé que o Senhor vai gerar no meu coração pela sua palavra. Eu quero viver a tua intervenção em áreas distintas da minha vida. Repito, eu não estou tentando tirar todo o realismo, mas eu estou tentando impedir que você seja controlado só por ele. Nós precisamos ir além. Nós precisamos entender que se o Senhor não edificar a casa, não adianta você fazer isso só no seu realismo. Se o Senhor não guardar a cidade, não adianta você fazer isso sozinho. Eu procuro ter, querido, as devidas precauções naturais. Acho que a gente não precisa chutar isso. Eu tenho desde o seguro do carro, seguro de vida, seguro da casa, vigilância, tudo que puder ter. Mas a capacidade de todo dia dizer, Senhor, nada disso funciona, nem resolve de fato o problema, se não houver a sua proteção. As doses de realismo não podem suprimir a esperança, guarde isso. Pai, a tua palavra foi lançada e anunciada. E oro que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Eu oro por fé sendo liberada, eu oro por fé, pela fé sendo fortalecida no coração dos meus irmãos e irmãs. Eu oro a Deus que a gente entenda o princípio de focar a promessa, a materialização da promessa, e não os problemas que surgirão. Eu oro que cada um consiga entender porque é que o Senhor não dá moral para a diversidade ou para os obstáculos que vão surgir. Porque é que o Senhor quer que o nosso foco esteja ajustado no que deve estar, naquilo que nos anima e não naquilo que nos desanima. Deus, eu oro que nós possamos sair daqui com mais do que instrução ou bons conselhos. Eu oro que debaixo da liderança do teu Espírito haja uma nova linguagem de fé, haja uma nova disposição e capacidade de confiar no Senhor e crer, de atropelar as circunstâncias e obstáculos que surgem. Nós queremos ser um povo que vive o sobrenatural de Deus, as suas intervenções, o cumprimento das suas promessas, e nós clamamos por isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Nós queremos declarar no início desse ano, Senhor, que a nossa expectativa de resultados em toda e qualquer área da nossa vida não vem apenas do que as circunstâncias dirão ou do que as pessoas que apenas as analisam, ainda que minuciosas na estatística e nos dados de informação. Nós queremos declarar, nós não reconhecemos nisso o prognóstico de como será a nossa vida. Nós queremos viver as tuas intervenções. Nós queremos o toque da tua mão, nós queremos o cumprimento das tuas promessas. Senhor, traz teu sopro de vida, traz teu sopro vivificante no coração de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 65 88 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.